passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva. Pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, com alegria, estamos abrindo o culto da Igreja Cristo em Casa. E queremos te agradecer por ter o privilégio de te honrar, de te glorificar, de te prestar um culto de adoração. E neste momento, Pai, muita gente, muitas pessoas conosco neste culto, que este culto seja uma bênção. Que a palavra pregada, que os louvores que serão oferecidos a ti, tudo que aqui acontecer, contribua para que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos uma bênção toda especial para a tua igreja, para a Igreja Cristo em Casa. Amém.
Dá-me mais do teu amor, enche-me da tua paz, faz de mim um vencedor. Teu querer é importante pra mim, não consigo viver longe de ti. Sem o teu amparo e carinho, no meu coração existe esperança. Bate forte, pois de amar não se cansa. Eu quero te louvar de todo o meu coração. Estou aqui, Senhor. Lembra-te de mim, sou um pecador. Eu preciso tanto do teu amor para ser feliz. A minha oração é pra não perder tua direção. Entrego minha vida.
ter a minha família em tua presença e saber que somos levitas. Usa-nos, Senhor, para que o mundo possa saber que tu és Deus através de nós. Não é, Rose?
É verdade, Marcelo. Eu quero ter minha vida em tua mercê. Livra-me do mundo enganador. Outra vez não quero sofrer.
Estou aqui, Senhor. Quero ser uma bênção.
Não importo o que os outros pensam. Eu quero te louvar de todo o meu coração.
Marcelo Nascimento e Rose Nascimento, de todo o meu coração, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 13, dos versos 1 a 22. E vamos estar falando sobre o seguinte tema: os segredos de Abias para vencermos uma guerra.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio, desejamos felicidades para todos os nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje. Mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um, isso é muito bom. Que bênção todos eles terem chegado até aqui. Luísa Vieira, parabéns. Ana Júlia Maria, Juliana Pinto, Carmen Luci, Thaísa Cristina, Gustavo Goulart, Fernando da Silva, Hilda Mendes, Anderson Florentino e Suzana Ferreira. Parabéns para você. Olha, o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer sua aliança. Seja muito feliz.
Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Nesta noite maravilhosa, estamos aqui num momento muito maravilhoso também, porque é um momento em que vamos falar com Deus, um momento especial onde entregamos a sua vida, onde entregamos os pedidos ao Senhor, entregamos, intercedemos pela vida dos nossos queridos ouvintes. Em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Justo não porque não temos pecado, justo porque nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. A Regina pede oração pela saúde e cura. A Cássia Pereira de Bangu pede oração pela sua saúde e por toda a sua família. Gilberto Costa de Guadalupe pede oração por toda a sua família também. O Messias de Oliveira de Campo Grande pedindo oração por livramento e pela saúde. Estaremos orando por Josiane Fragoso de Lira, em Resende. A Elizabeth pede oração aqui pela sua vida, pela sua saúde, para que Deus cuide de sua família. Nelly de Itaboraí pede oração por toda a sua família e pela dona Maria Amélia Pereira da Silva. Valdenice de Belfor Roxo carece das nossas orações. Estaremos orando também por Guilherme Costa Ribeiro. Quem estará orando ao Senhor é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite nós nos achegamos ao trono de Tua graça, com oração e com a oração intercessória, porque nós estamos, ó Deus, neste momento, te apresentando centenas de pedidos, São pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, carecendo de um milagre na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, ó Deus, na sua vida familiar. E nós apresentamos a Ti todos estes pedidos. Senhor, por que que nós apresentamos? Porque só o Senhor tem o poder de atender a cada um destes pedidos. Porque os pedidos não são feitos ao homem, são feitos a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, faz milagre nesta noite. Abre portas, restaura casamentos, restaura também pessoas afastadas da tua casa. Restaura ministérios, Senhor. Restaura. Permita que nesta noite possamos, junto com estas pessoas, celebrar o teu nome com alegria, mas abençoa cada pedido. Abençoa. Dá a resposta a cada um, porque eles precisam de um milagre. E só o Senhor faz milagre. Por isso nós entregamos estes pedidos em tuas mãos e te celebramos no nome precioso de Jesus. Amém.
Deus não perde batalha, Deus derruba muralha. Se é impossível para você, o Senhor pode fazer.
Se tudo está dando errado, só frustração e fracasso, e não consegue ver saída pra você.
Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus.
Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu.
Se a porta fechar, Deus abre outra. Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba. Se a enfermidade vier, Deus é a cura.
Ele faz por você tudo aquilo que você não pode.
Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve.
Hey, 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 hey.
Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus.
Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu.
Se a porta fechar, Deus abre outra. Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba. Se a enfermidade vier, Deus é a cura.
Se a porta fechar,
Deus abre outra.
Se o mar não se abrir,
Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir,
deixa que Deus derruba.
Se a enfermidade vier,
Deus é a cura. Ele faz por você tudo aquilo que você não pode. Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve.
Deus resolve.
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos para a nossa ministração nesta noite encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 13. E nós vamos fazer uma leitura parcelada, uma leitura de versículos individualizados e fazer um comentário de cada um desses versículos, porque em cada um desses versículos nós vamos encontrar um segredo. E foi isto que motivou e deu a Abias a vitória sobre o seu inimigo. E o texto começa dizendo assim: no 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Bom, esse rei Abias foi um importante personagem da história de Judá, porque ele era conhecido como Abijá, nasceu por volta do ano 913 a.C., era neto de Salomão, filho do rei Roboão, e de Maaca, filha de Absalão. Ele enfrentou uma luta sangrenta que foi perpetrada pelo seu inimigo, Jeroboão, que governava Israel. E todos nós sabemos que as tribos estavam divididas. Então houve uma guerra entre o reino de Abias contra o rei Jeroboão. Mas Jeroboão cometeu alguns graves pecados. E aí, a gente lendo o texto bíblico, nós vamos ver que houve a cisão do reino e ele permitiu isso. Ele também produziu o deslocamento da cidade de adoração para um local não autorizado por Deus, ou seja, tirou o local de adoração, trouxe para outra localização, e também a consagração de pessoas ao ministério levítico sem pertencer à tribo de Levi. Esses foram os três pontos cruciais que cometeu Jeroboão, que foi considerado pecado grave. A Bíblia diz que no 10º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá e reinou por 3 anos em Jerusalém. Aí já estamos avançando para o versículo 2. E sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Vamos extrair daqui algumas lições para nós e compreendermos também como a gente pode aprender a vencer algumas guerras na nossa vida espiritual, na nossa vida natural, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Por vezes, todos nós estamos enfrentando guerras. Mas esse texto vai nos remeter a algumas lições importantes. Uma delas é que nosso problema não é o curto tempo de nosso ministério, mas o que fazemos neste curto tempo. As nossas guerras, elas também não serão vencidas pela nossa experiência. Muita gente confia muito na sua experiência, mas as nossas guerras serão vencidas por nossa confiança em Deus. Não é o tempo de ministério, o tempo de igreja que define a nossa vitória, mas o apropriar-se dos recursos de Deus que em nós são instrumentos que garantem a vitória. Então não basta ter muitos anos de ministério, não basta ser crente há muitos anos, o que importa é a gente se apropriar dos recursos de Deus que em nós garante a vitória. Ademais, o nome Abias tem origem a partir do hebraico Abijá, e o nome significa o seguinte: meu pai é Jeová, ou meu pai é Deus. E a pergunta que não quer calar é: quem é o seu pai? Se você tem um pai, e o seu pai é o Senhor nosso Deus, você já tem aí, meu irmão querido, minha irmã querida, a plataforma da sua vitória sobre as suas guerras. Assim, se seu pai é Jeová, você já tem garantias de ser vitorioso em suas guerras, sejam elas materiais, sejam elas carnais ou sejam elas espirituais, mas você já tem a garantia, porque o seu pai é o Senhor. O terceiro versículo desse texto que nós mencionamos diz que Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400 mil de seus melhores soldados. E Jeroboão reuniu 800 mil dos seus melhores soldados. Olha a proporção. O inimigo tinha 800 mil dos melhores soldados, enquanto Abias tinha 400 mil dos seus melhores soldados. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Não importa se o que estão ao seu lado sejam a maioria. O que importa é se você, para lutar contra os seus inimigos, as pessoas que estão ao seu lado estão fechadas com você no seu propósito. Note que os 400 mil que estavam ao lado de Abias estavam fechados com ele. Ademais, a minoria com Deus é maioria na luta contra os inimigos de Deus. E no reino de Deus, a gente percebe sempre que a maioria descompromissada só está fadada ao fracasso e à perda. Então, não se preocupe se você é a minoria. O que importa é que você com Deus é a maioria. E aí este homem enfrenta um exército de 800 mil dos melhores soldados de Jeroboão com apenas 400 mil, a metade. Mas o versículo 4 vai nos dizer o seguinte: quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: ouçam-me, ouçam-me. A lição que a gente aprende aqui é que nós não venceremos no grito, mas precisamos alçar a nossa voz de confiança em Deus, pois só dele e só ele conosco estamos em condições de enfrentarmos batalhas, lutas, guerras e com a vitória já garantida. Este homem, ele não grita à toa. A confiança de Abias, ele fica em pé no monte Zemaraim e grita para o seu inimigo: ouçam-me. Ele começa mostrando que Deus deu a ele uma confiança, e esta confiança é que o levaria à vitória final. Mas o versículo de número 11 diz assim: eles apresentaram holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem candelabro de ouro. Mas, voltando para o texto, o versículo 5 vai nos dizer assim: não sabe que o Senhor, o Deus de Israel, fez aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Ou seja, quando Abias fica em pé no Monte Semaraim e grita para Jeroboão, ele faz questão de lembrar e faz questão de frisar, não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? A lição que a gente aprende aqui, meu querido irmão, é que quem está aliançado com Deus tem legalidade para reivindicar suas promessas, pois aliança significa um compromisso assumido com a pessoa que amamos. Então, se nós temos um compromisso com Deus, temos aliança com Deus, você não pode se quedar, não pode se medrar diante do poder do inimigo, diante da grandeza do inimigo, porque você pode ser a minoria, mas você tem o Senhor do seu lado. Tanto que o versículo 6 diz assim: mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Então aí começa ele demonstrar para o rei Jeroboão que pessoas que se rebelam contra o Senhor já estão fadadas ao fracasso e à derrota. E a derrota é só uma questão de tempo. O fracasso é só uma questão de tempo. Se não tem aliança com Deus, vai para a guerra, mas vai perder. Mas se a pessoa está aliançada com Deus, a pessoa tem garantia de vitória. O versículo 7 diz assim: homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-lo. E a gente aprende uma lição aqui muito importante: nenhuma vitória nos será garantida se mantermos comunhão com pessoas descompromissadas com Deus e com a sua verdade. Este homem, chamado Jeroboão, fez comunhão, praticou a comunhão, viveu comunhão com pessoas descompromissadas com Deus. E isso é um ponto negativo em desfavor do rei Jeroboão. E eu quero adiantar para você o versículo de número 8, que diz assim: vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Olha, quando Abias fala isso, ele está realçando, ele está dizendo para aquelas pessoas, para aquele exército numerosíssimo de 800 mil homens e para o rei, dizendo assim: ó, ninguém conquistará vitória nas batalhas da vida se cultua outro deus em lugar do Senhor, que é o dono da prata e ouro. Então ele faz questão de frisar, ou seja, quando Abias vai fazer o seu discurso contra Jeroboão e seu exército, ele está muito confiante, porque quando estamos firmados em Deus, quando estamos servindo a Deus, quando Deus é o nosso Senhor, meu irmão, nós temos essa garantia, porque a nossa comunhão com Ele vai nos dar essa garantia, mas comunhão com pessoas descompromissadas com Deus com certeza levará à derrota. E ele fala isso no versículo 8. Vocês acreditam que pode resistir o reino do Senhor? Ou seja, ele não está falando dele, porque o exército dele era menor, era metade do exército de Jeroboão. Mas ninguém conquistará vitória nas batalhas da vida se cultua outro Deus em lugar do Senhor, que é dono da prata e ouro. Ainda que o bezerro de ouro, que era uma das práticas egípcias e cananeia, fosse considerado símbolo de força e fertilidade, era uma agressão a Deus. Arão obedeceu ao povo que estava aflito e angustiado e solicitou que todos entregassem seu bezerro, seu ouro, e assim fizeram um bezerro de ouro para adorar. Ao perceber que o povo estava novamente feliz para o bezerro de ouro, quando fez o altar, então o povo ali se rebelou contra Deus. E agora o homem de Deus, Abias, está realçando isso. Ele está dizendo: vocês fizeram o bezerro de ouro, vocês estão adorando o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que quando Deus soube disso, Deus ficou furioso, queria destruir o povo. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés pediu a Deus para não fazer isso. E se não fosse a oração de Moisés, Deus teria destruído o povo por causa dos bezerros. E agora Jeroboão traz à tona os bezerros de ouro, achando que estes bezerros de ouro daria a vitória a ele. Mas Abias faz questão de frisar que ninguém conquistará vitória nas batalhas se cultua a um Deus, o outro Deus em lugar do Senhor, que é o dono da prata e ouro e é o Senhor da nossa vida. O versículo 9 vai nos dizer o seguinte: no entanto, Abias ainda no discurso dele diz: expulsar os sacerdotes do Senhor, descendente de Arão, e os levitas, e o nomear os seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado, pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Abias está denunciando uma prática terrível praticada pelo rei Jeroboão ou Jeroboão de Israel. O verdadeiro sacerdote, meu querido irmão, possui compromisso primariamente com Deus e sua palavra. Não é qualquer um que pode ser sacerdote de Deus. Jeroboão pegava uma pessoa, bastava que essa pessoa tivesse um novilho ou 7 carneiros, ele consagrava para o ministério que era da função dos levitas, mas ele consagrava e tornava essas pessoas sacerdotes, e sacerdotes de falsos deuses. Então Abias faz uma revelação profunda, e ele está dizendo: o verdadeiro sacerdócio possui compromisso primariamente com Deus e sua palavra. Não é qualquer um que pode ser sacerdote de Deus. Ademais, posses ou recursos não qualificam a pessoa ao sacerdócio de Deus. Aí vale uma lição para todos nós. Por vezes, pessoas de posse, pessoas que têm condição, são levadas ou consagradas ao ministério, quando outros que são menos, que têm menos posse ou que são mais simples, não são consagrados. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com pessoas que estão comprometidas com Ele, independente de ter ou não ter recursos. Mas o versículo 10 vai nos dizer o seguinte: quanto a nós, aí Abias está falando dele e do seu pequeno exército comparado ao exército de Jeroboão. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não o abandonamos. Olha que palavra linda. Diante da guerra, ele está realçando isso, ele está dizendo: o Senhor continua sendo nosso Deus e nós não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Ou seja, nós não mudamos as regras. Jeroboão, você mudou as regras, você ultrapassou seus limites, e nós somos minorias, mas nós ainda temos o Senhor como nosso Deus e não o abandonamos. Meu irmão, isso já é uma plataforma de vitória. E o que que nós chamamos isso aqui? A fidelidade a Deus. Esta fidelidade a Deus não é uma ação temporal ou sazonal, não é alguma coisa que a gente faz de vez em quando. A fidelidade a Deus é uma ação contínua. Enquanto vivermos, nós temos que ser fiel. O texto de Apocalipse diz: ser fiel até a morte. No original, o texto quer dizer o seguinte: ser fiel em até morrendo. Mas não deixe o Senhor, não abandone o Senhor, porque é Ele que vai te dar a garantia da sua vitória. Então Abias realça isso no versículo 10: o Senhor é o nosso Deus. Mas no versículo de número 11, ele diz assim: eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acende o candeeiro de ouro. Aí ele termina esse versículo 11 dizendo assim: nós seguimos as instruções do Senhor nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Qual é a lição que Abias está deixando para nós? Ninguém que abandona Deus e suas responsabilidades espirituais no reino pode prosperar em suas guerras. Muitas das vezes nós estamos sofrendo só derrota, só derrota, só derrota. Mas quando a gente faz um exame, vê que abandonamos a Deus e as nossas responsabilidades espirituais. Nós recebemos incumbência do Senhor, nós fomos chamados para o reino, para trabalhar, para produzir, mas deixamos de lado. E aí a guerra vai crescendo, o inimigo fica gigante diante de nós, mas ninguém que abandona a Deus e sua responsabilidade pode prosperar. Isso é uma verdade que a gente extrai desse versículo 11.
Mas o versículo 12 nos diz o seguinte: podem ver, portanto, que Deus está conosco. Aí ele realça isso. Deus está conosco. E ele faz questão de dizer: ele é nosso líder. Versículo 12 que eu estou lendo. Ele é nosso líder. Os sacerdotes deles tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Abias, diante de um exército de 800 mil homens, falando para o rei Jeroboão, ele alça sua voz e diz, e faz questão de frisar, o sacrifício de louvor, a adoração e o acender a lâmpada do nosso candelabro e a dedicação a Deus do nosso viver e o seguir as suas instruções nos abalizam a confrontar o inimigo e pôr em xeque a vitória dele sobre nós. Abias está convicto de que ele, fazendo o que tinha que fazer, louvor, adoração, comprometimento com a sua responsabilidade, a lâmpada do candelabro tinha que ser acesa, a dedicação a Deus, a vida com Deus. Ele disse: isso nos abaliza a confrontar o nosso inimigo e pôr em xeque a vitória dele sobre nós. Mas no versículo 3 ele vai dizer: enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Olha só, o inimigo é sagaz e astuto. Ele ainda tenta, no discurso que Abias está fazendo diante daquele exército e diante do rei Jeroboão, ele faz uma estratégia. Ele pega parte do exército, dá a volta por trás para cercar o rei Abias. Mas qual é a mensagem que Deus transmite para nós aqui? Não adianta o inimigo tentar nos cercar ou tentar nos emboscar. Nós temos a garantia de que 1.000 cairão do nosso lado esquerdo e 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos. Esta era a garantia de Abias que nós estamos trazendo para a nossa realidade de vida espiritual hoje. Quanto aos homens de Judá, quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram a trombeta. Olha a emboscada que Jeroboão fez para atacar Abias. Mas qual é a lição que a gente aprende nesse texto? Quando o inimigo nos cercar em nossa entrada e nossa saída, clamaremos ao Senhor e ele nos atenderá. E os intercessores tocarão as trombetas, isto é, alçarão a sua voz de súplicas ao Senhor, clamando ao Senhor. Ademais, os brados de guerra são objetivos motivacionais que promovem um espírito de coesão no grupo de combatentes. Então, quando os sacerdotes tocaram a trombeta ao lado do rei Abias, e sendo cercado pelas costas e pela frente, eles criaram ali uma motivação para aqueles soldados ali, que era a minoria em relação ao exército de Jeroboão, formarem um espírito de coesão no grupo de combatentes. Isso animou aqueles soldados. E o versículo 15 vai nos dizer: e os homens de Judá gritaram ao som deste brado de guerra, ao som desse brado de guerra. Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o exército de Israel diante de Abias e do exército de Judá. Ou seja, quando eles tomaram a atitude de tocar as trombetas, mesmo sendo cercados por detrás, e clamaram ao Senhor, o exército de Jeroboão fugiu, dispersou-se. Então eu quero dizer para você, meu irmão, haverá um momento em que não gritaremos por socorro, mas gritaremos o grito de guerra. E este grito de guerra é que promoverá a dispersão do inimigo. E você precisa crer nesta palavra. O versículo 16 diz que os israelitas fugiram dos soldados de Judá. Fugiram, 800 mil homens. E Deus os entregou em suas mãos. O inimigo é quem vai fugir diante de você, e não você diante dele. Ademais, você precisa crer que Deus o entregará em suas mãos. Aí no versículo 17, Abias e seu exército lhe infligiram grandes perdas. 500 mil dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. E o versículo 18 complementa dizendo: nessa ocasião, portanto,
o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Aqui, o segredo da vitória não é que somos bons soldados ou mais poderosos. Não, mil vezes não. Mas tão somente lutamos porque confiamos nele, o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, o Senhor. Então, no versículo 19, Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados ao redor. Aprendemos aqui que quando vencemos nossas batalhas com o Senhor, conquistamos algumas coisas. Ademais, toda vitória deve estar embasada em três pressupostos. Primeiro, ela está prometida. Segunda, verdade, ela está garantida. E terceira, verdade, ela precisa ser conquistada. Então, meu irmão, se você quer vencer suas guerras, vá à luta. Abias conquistou três cidades. A cidade de Betel, que significa a casa de Deus, Gesana, que significa aquele que crê em Jesus, e Efron, que significa frutífero. Você entendeu isso? Deus te abençoe. Agora o versículo 20 diz assim: Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu a Jeroboão e ele morreu. Deus garante que a vitória que nos foi dada permaneça em nós, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nossas vidas. E o versículo 21 vai nos dizer assim: enquanto isso, Abias de Judá tornou-se cada vez mais poderoso, casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Olha, não estou aconselhando você a fazer isso. Não estou aconselhando. Mas aprenda essa lição. Nossa vitória será fortalecida cada vez mais se permanecermos no Senhor. E assim, nós vamos aprender aqui. Pessoas que servem na casa de Deus, continuem crendo em Jesus, vão dar frutos para a glória de Deus. Abias tornou-se cada vez mais poderoso. E foi Deus que fez isso. Versículo 22 encerra dizendo assim: os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Finalmente, o último segredo do relato da vitória de Abias está neste versículo, no versículo 22. Qual seja, os seus atos, os seus caminhos e as suas palavras estão escritas na história do profeta Ido. Atos, caminhos e palavras. Atos, caminhos e palavras. Agora, o mais interessante é que o nome Ido significa tempo. Ou seja, a sua vitória sobre suas guerras ficará registrada no tempo. É a lição que a gente aprende. E nem o próprio tempo apagará o que Deus fez na sua vida, pois até do tempo o nosso Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe. Guarde estas lições da vitória do rei Abias sobre o rei Jeroboão. Aprenda com as escrituras. Tome posse desta palavra. E que Deus te dê vitória sobre as suas guerras em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Não buscava um salvador, nem um rei e seus sinais. Fez te enxergar.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.